rival ao relatório da IGF. Isto configura um conflito de interesses grosseiro que nunca e nunca sequer pelo próprio ministro deveria ter sido admitido. A escolha da figura de justa causa para o despedimento. A litigância que já está anunciada em torno desta justa causa e eventuais indemnizações que todos os contribuintes possam vir ser chamados a pagar, deve-se à responsabilidade e à incompetência política do ministro Fernando Medina e João Galamba. Não podemos também deixar de revelar que houve sempre a tentativa do Partido Socialista, nesta comissão, de escolher cingir o âmbito da comissão conforme melhor entendia dar-lhe jeito às conclusões que hoje sozinho aprovou e votou. Não foi possível esclarecer qual dos dois membros do Governo faltou à verdade ao Parlamento, se o ministro João Galamba ou o secretário de Estado adjunto Mendonça Mendes. Neste Parlamento prestam declarações antagónicas e até hoje não há a clareza do esclarecimento de qual deles falta à verdade. O Sr. Primeiro-Ministro soube dos factos em relação ao SIS, porventura sabe qual o membro do Governo que os ativou e até hoje não teve a consciência, a transparência, a hombridade de, perante o país, assumir quem o fez. No fundo, esta CPI, mais do que o objeto que foi exaustivamente analisado, mostra uma forma de ser, de estar deste Partido Socialista. Pese embora, também devemos considerar, muitas vezes a árvore não é a floresta, mas os dirigentes atuais que confundem o Estado com o Governo que o partido têm uma influência muito nefasta naquilo que é a condução dos destinos do país. E isto para nós ficou subejamente à mostra de nós e de todos os portugueses. E por isso o PSD começou por dizer e diz: por muito que este relatório queira branquear, queira fazer o frete ao Sr. Primeiro-Ministro, felizmente, grande do país, assistiu na primeira pessoa àquilo que é a máquina do poder e de influência do Partido Socialista, sem máscaras e a nu. E isto nós vamos deixar plasmado na nossa declaração de voto, nas nossas conclusões, e que farão parte integrante deste relatório, para que não se tente, uma vez mais, apagar a história, esconder a verdade e ofuscar a democracia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegando ao fim dos trabalhos, importa dizer que o que nós suspeitávamos aconteceu. Um relatório manifestamente tendencioso, um relatório propositadamente com muita matéria omissa, um relatório que tenta ilibar os membros do Governo responsáveis por todo este processo, um relatório que dá ao Primeiro-Ministro o conforto de ir de férias sem ter que tirar consequências desta comissão de inquérito. Muitas foram as propostas dos grupos parlamentares que as entenderam entregar. Entendemos, reunimos, chegamos à conclusão que, não obstante este relatório ser uma ofensa ao trabalho, à integridade e mesmo à intelectualidade de quem participou nesta comissão, devíamos, até ao fim, cumprir com as nossas obrigações. E as nossas obrigações era apresentar propostas que fizesse o Partido Socialista e os deputados que integram esta comissão refletir e pensar se não valia a pena, por algum momento, deixarem de lado a carga ideológica e olharem para o relatório com o cuidado que o mesmo merecia. Assim não entenderam e votaram como bem quiseram. Um dia mais tarde, para a história ficará este registro. Vimos que tudo o que nós fomos dizendo se concretizou. Este não era o relatório desta Comissão de Inquérito. Este era, foi e será sempre, e esta votação mostrou, um relatório do Partido Socialista. Aqui foi, uma vez mais, a maioria absoluta, o rolo compressor contra o mundo. E a prova está no resultado desta votação. Só o PS votou a favor. Todos os restantes grupos votaram contra. Penso que isto é sintomático e diz muita coisa sobre o faciosismo e a forma tendenciosa que este relatório foi apresentado. Na nossa opinião, é sintomático do degradar das instituições que nós assistimos aqui. PS, como em tudo, como em todos os diplomas importantes, usa da arrogância que uma maioria absoluta lhe confere. Foi assim no diploma da habitação. É assim no relatório da TAP. E, infelizmente, para os portugueses, será assim durante mais tempo, com claro prejuízo para a nação. Gostava de dar também uma breve explicação sobre duas propostas do Partido Comunista que o Chega se absteve e explicará o porquê. Na proposta 41, em que o Partido Comunista pede que sejam revertidas imediatamente as medidas que penalizam os trabalhadores da companhia, nós acompanhamos, e temos vindo a dizer isto desde o início, acompanhamos esta ideia, com certeza que sim. Agora, se nós fizemos uma comissão de inquérito para investigar, para tentar procurar, e chegamos a essa conclusão que havia, a ingerência política na gestão da companhia, não podemos estar a pedir ao Governo que reverta. Não pode ser o acionista a reverter. Tem que ser a gestão da companhia. Portanto, nós somos a favor do conteúdo, não a favor da forma, e daí a nossa abstenção. E também na proposta 43, que realize com caráter de urgência uma inspeção e auditoria às contas da TAP SA e da TAP SGPS através da IGF. Não. Concordamos que haja auditoria, concordamos que haja inspeção, concordamos que haja esse escrutínio, mas não por quem reporta diretamente ao Ministério das Finanças. E a prova evidente disso mesmo é que o Sr. Ministro das Finanças assumiu que despediu com justa causa a Sra. Engenheira Christine Weidner e o Sr. Dr. Manuel Beja com base num relatório da própria IGF. Ou seja, o Sr. Ministro demitiu a CEO, demitiu o Presidente do Conselho de Administração com base num relatório que necessita da sua aprovação. Portanto, isto é, uma vez mais, Sr. Presidente, o degradar das instituições democráticas. A questão das ingerências, tão falada aqui e que o Partido Socialista decidiu não incluir no relatório. Há ingerência, sempre houve ingerência, ficou provado que havia ingerência, ficou provado que ainda há essa ingerência. E o Partido Socialista, de uma forma como todos vimos, quis ocultar esta ingerência do relatório. Os casos já conhecidos de Hugo Mendes, o caso de Lacerda Machado, todos esses casos, e chegamos à conclusão brilhante do Partido Socialista que não há ingerência. Senhores deputados, há, houve e vai continuar a haver ingerência enquanto o vosso governo estiver em funções. Temos casos que passam ao lado do Partido Socialista. Como é que o ministro João Galamba diz sentado naquela cadeira que quem lhe deu a instrução para ligar ao SIS foi o secretário de Estado adjunto António Mendonça Mendes. E o senhor secretário de Estado diz que não o fez, que não deu essa instrução. Senhor Presidente, é notório. É que ninguém contou, todos nós ouvimos. Alguém mentiu ao país. Seja um ministro, seja um secretário de Estado, não podem estar em funções. Mais uma vez, é o degradar das instituições. A venda da TAP. Não ouvimos nenhum ministro com esta responsabilidade dizer quando, por quanto, a quem, o que será feito do hub de Lisboa. Tudo o que nós andamos aqui a discutir, não só nesta comissão, mas em sede de especialidade, na Comissão de Economia, continua sem ter resposta. O Partido Socialista e o Governo, que por eles é suportado, já devia ter vindo dizer, esclarecer, por quanto, a quem, quando é que vai ser feita a venda. Assim como o aeroporto. Temos um ministro que já não é ministro, e que foi chamada a atenção em público e teve que se retratar em público porque anunciou a nova localização do aeroporto. Hoje já não é ministro. Mas temos outro ministro que quer cometer os mesmos erros ao dizer que um determinado aeroporto é longe porque fica a 80 quilómetros. E continuamos com estas respostas, com estes casos, com toda esta atrocidade, digamos assim, de raciocínios e de afirmações, a não dar resposta ao país, a não dar resposta aos portugueses. Quando todos e cada um de nós demos 5 euros ao Sr. David Neilman, são 55 milhões. E o Partido Socialista ignora. O Partido Socialista ignora que esses 5 euros a cada um de nós não faz falta. Mas há muita gente que precisa deles para comer. Há muita gente que precisa deles para medicação. E foi o Partido Socialista que teimou em pagar este dinheiro, que não tinha de ser pago. E antecipou, e em 2020, tirou dos cofres públicos 55 milhões. Senhor Presidente, se isto é um relatório que o Partido Socialista confia, então, mais uma vez, nós estamos seguros do que dizemos. Estamos no rumo completamente oposto ao que os portugueses necessitam. Isto está a ficar insustentável. Isto está ingovernável há muito tempo. E isto é o abismo para o qual o Partido Socialista nos está, infelizmente, a levar. O voto contra de 5 em 6 grupos parlamentares aqui presentes demonstra bem a insatisfação que todos temos com este relatório e com a forma como estamos a ser conduzidos por este Governo Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser um pouco mais curto, dizer que a Iniciativa Liberal vota contra, essencialmente por 4 temas basilares que carecem de registro fiel na versão do relatório. O primeiro, já aqui muito falado hoje, são as múltiplas situações de ingerência política do Governo Socialista na TAP, tendo várias sido ignoradas e outras sido desvalorizadas, o que também ocorreu com diversos depoimentos, aliás, algo assumido até, como, por exemplo, as omissões dos depoimentos do ex-chairman Manuel Beja ou do ex-acionista David Neilman, que neste relatório estão completamente censuradas. Em segundo lugar, também diversas temáticas relativas às reestruturações do capital social da companhia em 2015, em 2016, 2017 e em 2020 estão omissas ou incompletas, sobretudo no que concerne às duas últimas, nomeadamente por terem sido lideradas pelos governos socialistas, como, e destaco porque acho que é uma das conclusões relevantes, o facto de nenhuma das 3 operações ter tido estudos prévios de custo-benefício e análise de cenários, o que demonstra que os governos brincam um pouco às privatizações e nacionalizações, independentemente do custo que isso tem para os contribuintes, sendo aqui o fim político muito mais valorizado, o que é algo que devemos mudar. Em terceiro lugar, as irregularidades na gestão da TAP, nomeadamente no caso da indemnização paga a Alexandra Reis, a nosso ver, apresentam várias insuficiências no seu relato e há outras situações que estão omissas, como é o caso que também já falei hoje, da prestação não contratada da Evercore no apoio ao